Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 19 de setembro de 2024.
E vamos ao destaque do dia, regularização de terras.
Em Alcântara, no Maranhão, o presidente Lula entrega titulação a 19 comunidades quilombolas de 9 estados brasileiros.
Com um documento em mãos, serão beneficiadas 4.500 famílias que vivem nos locais. Luciana Colares, de Holanda.
Com a regularização, os quilombolas podem acessar políticas públicas.
Você vai ouvir também, já foram controlados ou extintos 70% dos incêndios na Amazônia, Pantanal e Cerrado.
30 aeronaves do governo federal e quase 3 mil profissionais atuam no combate ao fogo.
E em Brasília, governadores se reúnem com ministros para discutir ações de enfrentamento às queimadas e à seca.
E ainda, número de transplantes ultrapassa os 14 mil no primeiro semestre do ano, mais do que no mesmo período do ano passado.
Ainda assim, mais de 43 mil brasileiros estão na fila à espera por um transplante.
E campanha do Ministério da Saúde quer chamar a atenção sobre a importância de todos falarem sobre a doação.
Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta.
Ser o dono da própria terra e ter acesso a políticas públicas que garantem o desenvolvimento da agricultura familiar.
Essa agora é a realidade de 19 comunidades quilombolas do país em 9 estados que receberam os títulos de domínio sobre as terras.
A entrega dos títulos foi feita pelo presidente Lula em Alcântara, no Maranhão, que concentra a maior parte das comunidades quilombolas do país.
Povoado de Mamuna, norte do Maranhão, a cerca de 40 quilômetros da cidade de Alcântara, o quilombola Calbi Diniz vê chegar a regularização das terras em que vive toda a família.
Nós esperávamos muito tempo isso aí.
19 quilombos em 9 estados receberam o título de domínio, documento que garante a propriedade da terra. As famílias passam a ter direitos sobre 120 mil hectares. O quilombola Cipriano Pio, de 75 anos, comemora a conquista para as comunidades.
Feliz demais! Qual lugar melhor que esse aqui para mim, que fui nascido e criado aqui?
Alcântara é o município que tem a maior proporção de população quilombola do país, com quase 85% dos moradores autodeclarados. São 152 comunidades e cerca de 3.350 famílias. E a regularização pôs fim a uma disputa de 40 anos pelas terras, entre os moradores e militares que desenvolvem na região parte do Programa Espacial Brasileiro. A conciliação garante os direitos territoriais das comunidades quilombolas e o fortalecimento do Programa Espacial Brasileiro. O presidente Lula também assinou 11 decretos de interesse social relativos a territórios quilombolas. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, anunciou que com a regularização, os quilombolas podem acessar políticas públicas.
Vocês têm direito a um crédito Pronaf quilombola no valor de 50 mil reais. Têm direito a entrar no programa de aquisição de alimentos do governo federal. Tem direito a vender a produção de vocês no Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Alcântara recebeu ainda a ordem de serviço para a construção da primeira escola integral quilombola do país. E o presidente Lula garantiu que, a partir de agora, a população quilombola vai receber equipamentos públicos de todas as áreas.
Nós temos que escolher algumas comunidades, fazer algumas escolas e colocar ônibus de qualidade para transportar as crianças para ir para estudar. Além de fazer mais UBS ou mais UPA, a gente vai ter que ter micro-ônibus ou vans, sabe, com médico, enfermeira e aparelho para visitar as comunidades.
A região também será beneficiada com a construção de um complexo desportivo e terá acesso à internet banda larga. De Alcântara, no Maranhão, Luciana Colares, de Holanda.
garantir a livre circulação dos eleitores durante as eleições.
Esse é o objetivo de um acordo assinado hoje entre o governo federal e a Justiça Eleitoral.
A portaria define regras para a atuação nas rodovias federais, evitando bloqueios desnecessários que impeçam o brasileiro de chegar até o seu local de votação.
A portaria conjunta foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, durante a cerimônia em Brasília. O texto determina que o patrulhamento ostensivo realizado pela Polícia Rodoviária Federal não pode impedir a circulação dos eleitores nos dias 6 e 27 de outubro de 2024, data do primeiro e segundo turno das eleições. Também não será permitido fazer bloqueios de veículos por motivos administrativos ou para verificar pendências de documentação. Ainda segundo a portaria, a abordagem de veículos só será permitida se houver alguma infração de trânsito que coloque em risco as pessoas durante a operação. Segundo a ministra Carmen Lúcia, o objetivo é que o eleitor tenha a garantia e a segurança de que no dia das eleições vai poder circular livremente.
Essa é uma portaria conjunta que tem o objetivo de não permitir que o Estado atrapalhe o que é um direito fundamental de todo mundo, que é o direito de livremente se locomover para chegar aos locais de votação e exercer igualmente livremente o direito de voto.
Ainda segundo a portaria, se for necessário bloquear alguma rodovia federal fora das situações de flagrante desrespeito às regras de trânsito ou prática de crime, a PRF deve avisar o Tribunal Regional Eleitoral da região com antecedência, explicando o motivo do bloqueio e indicando rotas alternativas para garantir a livre circulação das pessoas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ressaltou a importância da iniciativa.
Dentre os valores protegidos pela Constituição Federal está o sagrado direito de ir e vir livremente, sem constrangimentos, dentro do território do país. Direito esse que ganha uma preeminência extraordinária num momento eleitoral. Essa portaria faz com que o Estado, por suas forças de segurança, garantam a livre circulação dos cidadãos, dos eleitores, durante o período eleitoral.
A portaria conjunta também se aplica à Polícia Federal, Força Nacional e à Polícia Penal Federal. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Mais estrutura para os caminhoneiros que trafegam pela rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, inaugurou hoje o primeiro ponto de parada e descanso para caminhoneiros em Seropédica, no Rio.
O ponto, administrado por uma concessionária, vai oferecer 72 vagas para caminhões em um investimento de mais de 116 milhões de reais.
Renan Filho destacou que outros pontos ainda serão inaugurados e citou mais investimentos na rodovia.
Hoje nós entregamos aqui em Seropédica, no Rio, em frente à Dutra, esse ponto de parada e descanso para caminhoneiros. Já é o terceiro do país. Entregamos em Palhoça, entregamos lá em Pindamonhangaba e agora o terceiro em Seropédica. Serão 40 nos próximos anos. Além disso, lançamos 800 milhões de reais em obras da concessionária Eco Rodovias, Eco Rio Minas, aqui na BR-116, uma obra muito importante que vai fazer conexão com a linha vermelha do Rio, conexão da Dutra com outras rodovias que cortam a região, obras muito relevantes para impulsionar o desenvolvimento do Rio, ajudar o Brasil a continuar gerando emprego.
As obras de ampliação da Dutra cortam um trecho, por onde circulam 35 mil veículos por dia.
A via é considerada uma das mais importantes para a economia do país e cerca de 23 milhões de pessoas vivem nos municípios próximos, ao longo dos seus 402 quilômetros.
Ultrapassagens perigosas, alta velocidade. Em suas motos, eles estão envolvidos em 60% dos acidentes de trânsito no país.
E são os motociclistas o principal alvo da campanha da Semana Nacional do Trânsito.
Além da fiscalização de documentos e das condições do veículo, eles participam de dinâmicas e recebem orientações.
Imagine a seguinte cena: um motociclista numa estrada movimentada e à frente dele, uma outra moto ultrapassa um caminhão em segurança. Ele vê nisso uma oportunidade para também fazer a ultrapassagem e acaba batendo de frente com outro caminhão. O vídeo foi exibido num telão montado em um posto da Polícia Rodoviária Federal, no Distrito Federal. A atividade faz parte da Semana Nacional de Trânsito e a ação teve foco nos motociclistas. Eles estão envolvidos em 60% das ocorrências de trânsito. A diretora do Departamento de Segurança no Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Maria Alice Souza, explica a importância de priorizar esse público nas ações de educação e fiscalização.
Os motociclistas são muito mais vulneráveis. Infelizmente, a gente vê um acidente, uma pessoa dentro do veículo e um motociclista, o motociclista vai sofrer muito mais.
Os agentes da PRF também conferiram a documentação dos condutores e dos veículos. A atividade contou ainda com dinâmicas que alertavam para os riscos da alta velocidade, de beber e conduzir e do uso do celular durante o percurso. O agente da Polícia Rodoviária Federal, José Ferreira, destaca que nas estradas que cortam o Distrito Federal é comum encontrar motociclistas que cometem infrações.
A velocidade incompatível usando o corredor, manobras agressivas, a falta de licenciamento, a moto em mau estado de conservação. E tem sido bem comum também o uso do celular durante a condução da motocicleta.
Para o motoboy Eric Vieira, foi bom relembrar algumas regras.
O estresse e coisas do dia a dia faz com que a gente esqueça e peque nisso. E é sempre bom relembrar.
Atualmente, existem mais de 34 milhões de motocicletas em circulação no país. As ações da Semana Nacional do Trânsito seguem até o dia 25 de setembro. Além da Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria Nacional de Trânsito, DETRANS e polícias estaduais também participam das atividades. Reportagem, Márcia Fernandes.
Boletim do governo federal mostra que já foram controlados ou extintos 70% dos incêndios na Amazônia, Pantanal e Cerrado.
Agora há pouco, no Palácio do Planalto, os governadores e representantes dos estados das regiões Norte e Centro-Oeste se reuniram com o ministro e outras autoridades do governo federal.
E o repórter Pablo Mundim está lá e traz ao vivo as informações. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Nazi, Luciana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Na reunião ficaram definidas ações emergenciais que já estão ocorrendo e que poderão ser propostas pelos estados e ações para a precaução de novas mudanças extremas climáticas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou mais uma ajuda financeira para o corpo de bombeiro de cada unidade da federação.
Já até semana que vem está autorizado e liberado um pouco mais de 400 milhões de reais para apoio aos corpos de bombeiros desses estados da Amazônia Legal, para compra de materiais, equipamentos, viaturas, o que já soma aí os dois juntos perto de R$1 bilhão.
O ministro também defendeu ações conjuntas para combater os incêndios e a criação de uma força de defesa civil regional. A ideia, de acordo com o ministro, seria fortalecer e equipar as defesas civis e criar unidades regionais para que elas cheguem e atuem mais rápido em caso de emergência. Considerada a pior estiagem dos últimos 75 anos, o Brasil enfrenta seca extrema e incêndios florestais. Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a situação requer mudanças conjuntas.
O risco pressupõe ação antecipada, não só do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais. O governo federal tem responsabilidade sobre terras indígenas, assentamento do INCRA, unidade de conservação. Mas nesse momento, nós estamos atuando em terra privada. Por exemplo, no Pantanal, 85% dos incêndios dentro de terra privada. E nós atuamos, tanto o governo do estado quanto o governo federal, com a mesma intensidade.
Após reunião com os governadores, os ministros reforçaram que o uso do fogo em território nacional está proibido e é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão. A origem dos incêndios está sendo investigada e os responsáveis serão punidos.
E, Pablo, o último boletim do Ministério do Meio Ambiente mostra que já foram controlados ou extintos pelo menos 70% do fogo. Como tem sido feita essa ação, Pablo?
Luciana, o boletim aponta que dos 820 incêndios registrados até 15 de setembro na Amazônia, Cerrado e Pantanal, 402 foram extintos e 184 controlados. O esforço dos brigadistas, militares e demais envolvidos nesse combate às chamas já extinguiu ou controlou 71% dos incêndios nos três biomas. São 2.292 profissionais do governo federal que estão envolvidos no combate aos incêndios, entre eles indígenas. Também 30 aeronaves que reforçam o combate ao fogo, sendo 9 aviões e 15 helicópteros do IBAMA e CNBio, e 2 aviões e 4 helicópteros das Forças Armadas. Luciano Inácio.
Ok, Pablo, muito obrigado aí pela presença na Voz do Brasil.
Foram assinados hoje os últimos contratos para começar as obras de dragagem e sinalização em trechos do Rio Solimões.
Os investimentos do governo federal são de cerca de 280 milhões de reais.
O objetivo é diminuir os impactos da seca que atinge grande parte dos rios no Amazonas.
E também impedir o desabastecimento na região, já que muitos produtos são transportados pelos rios.
A dragagem é uma técnica que remove sedimentos, rochas, terra, areia e lixo dos fundos dos rios, lagoas. Boas e mares.
Coberta quase completamente por geleiras, a Antártica desperta curiosidade e interesse de todo mundo.
Há mais de 40 anos, o país desenvolve pesquisas científicas no continente gelado por meio do Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar.
As pesquisas garantem a permanência do Brasil como membro consultivo do Tratado da Antártica e esse acordo permite ao país participar ativamente das decisões sobre o futuro daquela região.
O Ministério da Defesa atua no continente gelado por meio das Operações Antártica, realizadas todos os anos pelas Forças Armadas Brasileiras. Essas operações são coordenadas pela Marinha do Brasil, que garante o suporte logístico ao Programa Antártico Brasileiro, com o uso de navios, helicópteros e o gerenciamento da estação de pesquisas de nosso país, que é uma das bases mais modernas da Antártica. A Força Aérea Brasileira também apoia a operação com aeronaves como o KC-390 Millennium, responsável pelo transporte de mantimentos e equipes de pesquisadores. O capitão de mar e guerra, fuzileiro naval Nilman Alexander Vettorazzo, explica o caminho percorrido para o desenvolvimento de pesquisas brasileiras naquele continente.
O requisito fundamental para que o Brasil mantenha seu status como membro consultivo do Tratado da Antártica é que sejam realizadas pesquisas científicas substanciais na região. Os projetos de pesquisa que pretendem ir para a Antártica são submetidos a um processo com 3 avaliações. Uma avaliação do mérito científico, uma avaliação do impacto ambiental e uma avaliação operacional da execuibilidade do projeto. Nesta avaliação operacional, é analisado o apoio que o projeto precisará para realizar suas atividades, desde o deslocamento para a Antártica, nos meios operativos do Ministério da Defesa, ou seja, os navios da Marinha do Brasil e aeronaves da Força Aérea Brasileira, até o apoio em campo para a realização das coletas.
O requisito fundamental para que o Brasil mantenha seu status como membro consultivo do Tratado da Antártica é que sejam realizadas pesquisas científicas substanciais na região. A 43ª edição da Operação Antártica está prevista para o próximo mês. O capitão de mar e guerra Vettorazzo traz mais detalhes.
A depender da linha do projeto, o pesquisador pode permanecer na Estação Antártica Comandante Ferraz, a bordo dos navios da Marinha do Brasil, nos acampamentos científicos e em estações estrangeiras, por meio de acordos de cooperação entre os países.
A presença das Forças Armadas no continente gelado, somada à expansão das pesquisas, solidifica cada vez mais o Brasil como um ator fundamental nas questões antárticas, contribuindo para a preservação e futuro da região. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Agora nós vamos falar sobre doação de órgãos.
Mais de 43 mil brasileiros estão na lista de espera por um transplante.
Mais de cada 14 pessoas que manifestam interesse em doar, apenas 4 acabam efetuando a doação.
E um dos principais obstáculos é a recusa da família.
São vários os motivos apresentados: crença religiosa, não aceitar que mexam no corpo, desconfiança do diagnóstico e até medo da reação de parentes.
No entanto, se você quer ser um doador, o primeiro passo é conversar sobre o assunto.
É o que recomenda a campanha do Ministério da Saúde.
Na hora que eu recebi a notícia do acidente, eu fiquei totalmente desesperada. Foi difícil, foi muito difícil. Mas a equipe médica me explicou direitinho que o meu filho poderia salvar várias vidas.
De cada 14 potenciais doadores, apenas 4 se tornam doadores no Brasil.
Então eu disse sim para doação de órgãos, eu só realizei o desejo dele.
Precisamos falar sim sobre doação de órgãos. Converse com sua família e seja um doador. Saiba mais em gov.br/doeórgãos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
O mês de setembro é dedicado a reforçar a importância da doação de órgãos.
Para se ter uma ideia, entre janeiro e junho foram realizados 14.352 transplantes.
Número maior do que o do ano passado, nesse mesmo período.
A repórter Gabriela Noronha fala sobre como a doação de órgãos salva vidas.
Aos 33 anos, o alagoano Jackson Felipe da Silva Santos comemora uma nova vida. O servidor público conta que há 6 anos vinha lutando contra uma hepatite autoimune, sem sucesso. Com a doença avançando cada vez mais, foi necessário um transplante de fígado, que ele conseguiu em agosto deste ano.
Desde o dia 29 de agosto de 2024, a minha vida mudou completamente. Que eu tenho o sonho de ser professor, eu faço letras. Antes eu vivia sem perspectiva nenhuma de vida. Foi necessário passar pelo transplante. Recebi um fígado de uma pessoa que, infelizmente, ela precisou deixar a família dela, mas ela me deu a oportunidade de continuar vivendo.
Para que Jackson conseguisse realizar o transplante, ele precisou entrar na lista do Sistema Nacional de Transplantes, que é o responsável no país pela regulamentação, controle e monitoramento do processo. O Brasil é referência mundial na área e possui o maior programa público de transplantes do mundo, garantindo a toda a população por meio do Sistema Único de Saúde. Entre janeiro e junho deste ano, mais de 14 mil transplantes foram realizados pelo SUS em todo o país. O número já é maior que o do ano passado, quando foram registrados 13.900 durante o mesmo período. Os órgãos mais doados foram os rins, fígado, coração, pâncreas e pulmão, além da córnea e medula óssea. Segundo a coordenadora-geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, Patrícia Freire, o governo tem trabalhado para que esse número seja cada vez maior.
O Sistema Nacional de Transplantes sofreu o impacto da pandemia de Covid-19, assim como todo o sistema de saúde, mas finalmente agora em 2024, que já vinha acontecendo em 2023, o sistema vem mostrando recuperação. Isso é aliado a uma série de fatores, entre eles o empenho do Ministério da Saúde através de diversas ações para que sejam aumentadas as notificações de morte encefálica e a manutenção do potencial doador seja feita corretamente nas UTIs e nos setores de neurocríticos.
Além disso, o Ministério da Saúde realiza todos os anos a campanha Setembro Verde para orientar a população e incentivar a prática que salva milhões de vidas em todo o país. O Jackson, que a gente ouviu lá no início da reportagem, lembra que, na maioria das vezes, o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para as pessoas que precisam da doação. E faz um apelo.
Seja doador de órgãos, de vida. Foi através de um sim de uma pessoa que foi embora que eu estou tendo a oportunidade de continuar minha vida aqui.
Para manifestar o interesse em doar órgãos, basta se registrar no aplicativo ou site da AEDO, a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, Tecidos e Partes do Corpo Humano, como explica a Patrícia Freire.
Uma notificação que você faz junto aos tabelionatos e que você deixa lá, manifesta o seu desejo de doar. Porém, isso não invalida o contido na lei que determina que a autorização para doação tem que ser dada pelos familiares.
Até junho deste ano, o Ministério da Saúde já investiu R$718 milhões nos atendimentos. Outros 46 milhões são destinados ao funcionamento das centrais de transplantes, das organizações de procura de órgãos e de projeto e convênios para o fortalecimento do Sistema Nacional de Transplantes. Reportagem Gabriela Noronha.
Quer saber mais sobre a campanha Doação de Órgãos Precisamos Falar Sim? Vá na página do Ministério da Saúde em gov.br/saúde.
Para incentivar ações de preservação da memória histórica, artista e cultural do país, foi criado o projeto Adote um Museu.
O texto foi sancionado nesta quinta-feira pelo presidente Lula.
As propostas de doação de bens e adoções de museus poderão ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas, de acordo com a lei, e serão acompanhadas por uma comissão.
A lei também institui 18 de maio como Dia Nacional do Museu.
O objetivo é valorizar a preservação do patrimônio cultural brasileiro, estimular o setor e ampliar o público visitante de museus.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com a produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF fixa prazos para que União, Estados e Judiciário cumpram medidas para combate a incêndios.
Rede Social X tem 24 horas para comprovar se regularizou representação no Brasil.
TSE e Ministério da Justiça assinam portaria sobre condutas da PRF nas eleições de outubro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal realiza mais uma audiência de conciliação sobre incêndios no Pantanal e na Amazônia.
Hoje foram ouvidos representantes de 10 estados. Marcelo Della Libera.
A audiência de conciliação foi convocada pelo ministro Flávio Dino no âmbito de 3 ações julgadas em março deste ano sobre possível omissão do poder público na conservação e proteção da Amazônia e do Pantanal. No encontro desta quinta-feira, os representantes dos 10 estados localizados nos dois biomas responderam a alguns questionamentos feitos previamente pelo STF. Ao final da audiência, foi publicada uma ata com quase 20 determinações. Dentre elas, o prazo de 5 dias para os estados informarem se há focos de incêndio sem combate em seus territórios. 48 horas para a AGU informar se há ou não apoio aéreo solicitado pelo Tocantins para o combate aos incêndios na Ilha do Bananal. E o prazo de 10 dias para que estados e União apresentem manifestação sobre a publicidade dos dados relativos ao Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e de autorização de supressão vegetal, no sentido de haver algum obstáculo legislativo, judicial ou de recomendações de órgãos reguladores.
Rede Social X tem 24 horas para explicar ao STF se regularizou a representação legal da empresa no Brasil.
A decisão veio após a plataforma indicar 2 advogados de São Paulo para representá-la no Supremo. Tiago Gomide.
Na decisão desta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no STF em que a plataforma é alvo de investigação, explicou que a Rede Social X não forneceu nenhuma comprovação do retorno das atividades da empresa no Brasil, nem da constituição dos novos representantes das atividades empresariais no país, ou mesmo dos novos advogados. O fechamento do escritório no Brasil foi um dos motivos que levou à suspensão do funcionamento da rede social no país no fim de agosto. Nesta semana, a X Brasil voltou a funcionar de forma ilegal, o que fez o Supremo aplicar nova multa diária de R$5 milhões. Alexandre de Moraes ordenou ainda que a Anatel tome providências imediatas para reativar o bloqueio da plataforma.
Denunciados pela tragédia de Brumadinho têm prazo de 30 dias para analisar novas provas.
A decisão é do STJ. Fátima Ochoa.
A tragédia de Brumadinho em 2019 deixou pelo menos 270 mortos e é considerada um dos maiores desastres ambientais do país. Para a sexta turma do STJ, o prazo de 30 dias é necessário e suficiente para que a defesa possa examinar novos documentos recebidos pelo Ministério Público Federal a partir de cooperação internacional com autoridades dos Estados Unidos. A relatoria é do ministro Sebastião Reis Júnior.
Segunda turma do TST mantém reintegração de carteiro com alcoolismo.
A doença não é considerada desvio de conduta. Larissa de Paula.
O trabalhador da ST foi demitido por faltas injustificadas. Na ação, ele alegou que a empresa sabia das internações para tratar o alcoolismo e que a ST não o encaminhou para o INSS. O carteiro ficou sem receber os benefícios. Por isso, ele pediu a reintegração, que foi aceita em primeiro e segundo graus. também foi fixada indenização de R$5.000 por dano moral. No TST, a segunda turma rejeitou o recurso da empregadora.
Presidente do TSE e ministro da Justiça e Segurança Pública assinam portaria sobre condutas da PRF nas eleições de outubro.
A assinatura do documento aconteceu hoje no tribunal. Estevam Furtado.
De acordo com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, o objetivo da portaria é não permitir que o Estado atrapalhe o direito da população de se locomover livremente para chegar aos locais de votação. Assim, a PRF fica proibida de realizar bloqueio das rodovias federais para fins meramente administrativos ou para apuração de descumprimento de obrigação veicular.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
Ou ouça ao vivo pelo TuneIn.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sancionada nova Lei Geral do Turismo.
Comissão de Meio Ambiente vai debater incêndios e queimadas no país.
Senado vai analisar projeto que dificulta a ocupação irregular nas cidades.
Boa noite.
Boa noite.
A nova Lei Geral do Turismo foi sancionada pelo governo com o objetivo de desburocratizar o setor, aprimorar as regulamentações e promover maior integração entre o poder público e a iniciativa privada.
A proposta aprovada prevê a inclusão formal de novas categorias entre aquelas consideradas prestadoras de serviços turísticos e busca atrair mais investimentos para o setor. Repórter Pedro Pincer.
O senador Alan Rick, do União do Acre, ressaltou que a nova legislação busca modernizar, flexibilizar e trazer segurança jurídica para diversos segmentos. Ele também citou a inclusão formal de novas categorias entre aquelas consideradas prestadoras de serviços turísticos.
Potencializando o turismo e a economia das nossas regiões, por exemplo, também a ampliação do conceito de prestador de serviço turístico, abrangendo uma maior gama de pessoas físicas e jurídicas, inclusive produtores rurais, agricultores familiares, que poderão comercializar a sua produção.
Os prestadores turísticos deverão estar registrados no Cadastur, Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no turismo. A nova lei permite que produtores rurais e agricultores familiares sejam inscritos como prestadores de serviços turísticos sem perder o status de produtor rural. O relator, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, observou que a medida moderniza o setor.
Essa legislação desburocratiza a criação de novas áreas especiais de interesse turístico. É uma legislação que existe desde a década de 40 e sequer uma área especial de interesse turístico foi criada no Brasil até hoje. Com a nova redação, nós passamos essa possibilidade, essa legitimidade aos estados e municípios que vão poder delimitar aquelas áreas onde haverá um investimento potencial e menos burocratizado para a realização de grandes empreendimentos em seus territórios.
A lei foi sancionada com vetos relativos à hipótese de agências de turismo e meios de hospedagem não responderem solidariamente pela má prestação de serviços e possíveis danos a clientes. O texto permite ainda o uso de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, como as receitas obtidas com privatizações de aeroportos, como crédito a empresas aéreas. Um comitê gestor dentro do Ministério de Portos e Aeroportos ficará responsável por gerir o fundo e definir os limites anuais para os empréstimos.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, cobrou posicionamento e liderança do governo federal para solucionar as queimadas no Brasil. Ele argumentou que é preciso uma maior mobilização para solucionar a crise no país.
Nas palavras do líder da oposição, o governo federal e os estados não estão sendo competentes no enfrentamento e nas respostas para combater as queimadas. Ele ainda classificou os incêndios como um problema de dimensão nacional e alertou para os prejuízos gerados pelo fogo.
Ouso dizer que as queimadas estão a revelar
algo preocupante. O Brasil não está preparado para enfrentar esse tipo de tragédia que afeta a economia, que afeta a segurança e que afeta a saúde das pessoas.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou a realização de um debate sobre os incêndios e queimadas que atingem o país.
Os senadores querem discutir políticas públicas que assegurem um combate mais eficiente e duradouro desses eventos. Repórter César Mendes.
Autora do pedido do debate sobre os incêndios que atingem o país e presidente da Comissão de Meio Ambiente, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que as queimadas representam uma ameaça ao meio ambiente, à saúde pública e à segurança alimentar. Ela advertiu ainda sobre os danos à biodiversidade e o aumento das emissões de gases de efeito estufa.
Diante da gravidade da situação, torna-se imprescindível realizar uma audiência pública para que o parlamento e a população possam compreender a real dimensão das queimadas no país.
Leila disse que é fundamental investigar as causas desses incêndios e os indícios de ações criminosas que contribuem para a sua propagação. Os incêndios florestais já destruíram cerca de 12 milhões de hectares do país este ano. Mais de 180 mil focos já foram registrados até o momento, um crescimento de 108% em relação ao mesmo período do ano passado.
E o Congresso vai analisar a medida provisória que libera 514,4 milhões adicionais em 2024 para combater incêndios na Amazônia. O valor será distribuído entre 7 ministérios, com um terço destinado às Forças Armadas e à Força Nacional.
Os recursos permitirão ao IBAMA e ao ICMBio contratar brigadistas e alugar viaturas e aeronaves. Parte do dinheiro será destinada à Polícia Federal para investigações. Também serão adquiridos alimentos e cestas básicas para famílias afetadas pela seca na região norte.
A Comissão de Esporte deu início à discussão do projeto que trata do vínculo empregatício dos árbitros desportivos no Brasil.
A proposta busca assegurar direitos trabalhistas a esses profissionais, que hoje são considerados autônomos. A reportagem é de Paulo Barreira.
O grupo de trabalho criado pela Comissão de Esporte iniciou as discussões sobre o projeto de lei de autoria do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que busca garantir aos árbitros direitos como férias e 13º. Para a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Priscila Dibichevaski, é necessário que os árbitros sejam melhor protegidos pela lei. Ela destacou que a condição atual de autonomia não oferece a devida proteção e estrutura para esses profissionais.
A gente tem um grupo de trabalhadores, uma categoria de trabalhadores que é absolutamente desprotegida. Ele é absolutamente essencial para que essa competição ocorra. E aí a gente precisa compreender o que é o autônomo. Onde está a autonomia deste árbitro? Se ele precisa seguir regras, se ele precisa ser profissionalizado, ele precisa seguir uma série de cursos.
Pela legislação atual, os árbitros são considerados prestadores de serviço e, desta forma, só recebem remuneração quando atuam nas partidas.
E o Senado vai analisar um projeto com novas regras para a ocupação das cidades.
A proposta prevê que assentamentos devem ser feitos apenas em áreas delimitadas pelo Estado. Repórter Luiz Felipe Liásbra.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, apresentou um projeto de lei que autoriza loteamentos apenas se aprovados pelas autoridades municipais. Para diminuir os furtos de energia, a proposta também prevê que as distribuidoras só poderão conectar a eletricidade nos locais permitidos pelo Estado. Atualmente, os gastos com ligações clandestinas são repassados para todos os consumidores, mas o projeto transfere as perdas para a distribuidora. Confúcio Moura ressalta que essa é uma forma de dar segurança aos próprios moradores.
Que possa, assim, dar segurança às pessoas, de tal forma que o poder público possa construir casas e moradias adequadas com infraestrutura necessária. Esse negócio de ficar fazendo puxadinho daqui e dali tem provocado grandes dissabores, grandes prejuízos de vida, grandes prejuízos materiais. As pessoas fazem suas construções a duras penas e depois perdem tudo.
O projeto será analisado pelas comissões do Senado Federal.
Senadores da Comissão de Educação e Cultura aprovaram a criação do Dia Nacional da Música Gospel.
A data poderá ser comemorada anualmente em 9 de junho. O projeto segue para a sanção presidencial, se não houver recurso para a votação em plenário. Repórter Marcela Cunha.
Para a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a música gospel passou a fazer parte da cultura e da espiritualidade dos brasileiros.
A proposição visa reconhecer e valorizar a música gospel como um patrimônio cultural e espiritual de grande importância para a sociedade, ao promover o fortalecimento espiritual, a união comunitária e a transformação social. A música gospel desempenha um papel vital no desenvolvimento do indivíduo e da coletividade, merecendo, portanto, o apoio do poder público.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, relator da proposta, afirmou que fixar uma data nacional para celebrar a música gospel vai reconhecer o conforto mental, psicológico e espiritual promovido por essa vertente musical e contribuir para que seja ainda mais reconhecida no Brasil.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a dispensa de licitação durante calamidades e texto vai à sanção.
Nova lei disciplina concursos públicos com provas realizadas à distância.
Especialistas celebram o aumento do acesso de indígenas ao ensino superior.
Boa noite. Seminário promovido pela Comissão da Amazônia e dos Povos Originários discutiu o avanço do acesso de indígenas ao ensino superior. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate.
Há mais de 200 estudantes indígenas na Universidade de Brasília. 20 anos atrás, eram apenas 4. A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais promoveu seminário sobre os 20 anos da demarcação do ensino superior pela maior presença de estudantes indígenas. Com o mesmo tema, ocorre nesta semana a 11ª edição do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas na Universidade de Brasília. Uma das participantes é a presidente da Associação dos Acadêmicos Indígenas da UNB, Manuele Tuyuca. Ela é do povo Tuyuca, do Alto Rio Negro, e afirma que é importante adquirir conhecimento em favor dos direitos das comunidades indígenas.
A gente tem essa questão de sermos a extensão de nossas comunidades, a extensão dos nossos povos para dentro das universidades também. A gente conseguiu o acesso dentro das universidades. Hoje existem vários vestibulares específicos dentro das universidades, né, que aderiram também essa política de acesso afirmativo dentro de suas universidades. Então hoje a gente entende que a gente tem o acesso, mas não temos a permanência. E a permanência hoje precisa ser de qualidade.
Segundo ela, a luta hoje é conseguir se manter no curso com qualidade. Em 2004, quando houve a implantação das cotas na UNB, havia apenas 4 alunos indígenas na Universidade de Brasília. Atualmente, são 203. Em 2021, último ano de coleta dos dados, havia mais de 45 mil estudantes indígenas, crescimento de mais de 350% em 10 anos. A diretora de Políticas de Educação Escolar Indígena, Rosilene Tuxá, afirma que o Ministério da Educação tem feito investimento para fortalecer a equidade na educação indígena. Ela cita duas ações, o PARFOR Equidade e o PROLINDE. O PARFOR Equidade é uma ação da CAPES que atua na pós-graduação e é uma formação continuada que já beneficiou mais de 100 mil professores da educação básica na formação específica para atender educação escolar indígena, quilombola e do campo, além da educação especial inclusiva e na educação bilíngue de surdos. O PROLINDE é um apoio à formação superior de professores que atuam em escolas indígenas de educação básica.
Os povos indígenas nunca tiveram oportunidade do ensino superior. Isso vai acontecer com a lei de cota de 2012. A lei de cota dá um salto gigantesco. A partir desse momento, nós avançamos muito no acesso e na permanência. Temos muitos estudantes hoje na universidade a partir desse sistema, a partir dos vestibulares específicos, mas ainda é um percentual muito pequeno diante do que somos hoje a população indígena no Brasil.
Rosilene Tuxá disse que o MEC vem fortalecendo também o Bolsa Permanência, que indígenas recebem para se manterem na universidade. Já houve um aumento da bolsa de R$ 950 para R$ 1.400. No ano passado, segundo ela, o Ministério detectou que havia 7 mil estudantes indígenas e quilombolas sem acessar o programa. E a meta é universalizar o programa até janeiro de 2025. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, presidiu presidir o seminário. Ela afirma que será elaborado um documento sobre o trabalho do encontro a ser entregue às comissões de Educação, Cultura e Direitos Humanos, com o objetivo de elaboração de uma proposta.
Para ano que vem, iremos apoiar também o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, também através de emenda. Eu quero dedicar também algumas bolsas Ciência pelo Planeta, que é para também ajudar alguns estudantes indígenas e para o Encontro Nacional, mas pensando essa bolsa dedicada para quem faz a ciência e para quem cuida do planeta ao mesmo tempo. Então, vou dedicar essas duas emendas também como apoio necessário e que vai ser beneficiado esse recorte das emendas, os 5 biomas brasileiros, para que ninguém fique de fora a importância desse intercâmbio direto também.
A deputada é relatora na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários de um projeto que condiciona o encerramento da vigência da Lei de Cotas ao cumprimento de metas, apurado ao longo de 4 ciclos consecutivos de 5 anos e apoiado em um sistema de indicadores para acompanhamento da ampliação de acesso, permanência e conclusão de cursos em relação aos estudantes beneficiários. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Você tem entre 10 a 17 anos? Então fique ligado nesse novo desafio. O Plenarinho e a Rádio Câmara convidam crianças e adolescentes a fazerem um programa de rádio para contar como as leis impactam suas vidas. A segunda edição do concurso Eu e a Lei vai selecionar as melhores obras para serem transmitidas no programa 15 Minutos de Cidadania, aqui na rádio. Inscrições até 30 de setembro. Acesse cd.leg.br/eu-e-a-lei e participe.
Saúde.
Missionária Michele Collins, do PP de Pernambuco, reforça seu compromisso em dedicar o mandato de deputada federal para garantir diagnóstico precoce e tratamento adequado para pessoas com autismo, doenças raras e doenças negligenciadas. Ela reclama que no município do Recife, famílias inteiras estão adoecendo por falta de apoio.
Missionária Michele Collins lembra que, desde 2016, os moradores do Recife e região esperam a inauguração de um centro de referência em doenças raras. Mas a demora em dar andamento ao projeto, segundo a deputada, é só mais uma demonstração do descaso com as famílias que têm membros com necessidades especiais.
Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara concluiu a discussão da proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas, ou seja, de um só ministro no Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais superiores. Daniel José, do Podemos de São Paulo, defende a aprovação do texto por entender que ele reequilibra as forças entre os poderes.
Daniel José reitera que o STF tem invadido prerrogativas do Congresso Nacional. Ao pedir o apoio dos colegas para a aprovação da matéria, o parlamentar reafirma que decisões inadequadas dos ministros têm impactado diretamente a vida de muitos brasileiros.
Transportes.
Luiz Fernando Vampiro, do MDB, registra que a interdição da BR-101, feita em abril na região de Morros dos Cavalos, em Palhoça, Santa Catarina, ainda gera prejuízos bilionários para o Estado. Ele acrescenta que, embora obras tenham sido realizadas, o problema principal, que envolve a duplicação e a construção de um viaduto, ainda não foi resolvido.
De acordo com Luiz Fernando Vampiro, o projeto, orçado em R$ 2 bilhões, está desatualizado e não prevê ações imediatas para esse trecho. Na visão do parlamentar, a revisão da obra é fundamental para o transporte e a economia regional.
Benis Leocádio, do União, celebra o início das obras de pavimentação no assentamento 3 de agosto, em Lages, no Rio Grande do Norte. O deputado se diz satisfeito em conseguir recursos para financiar a execução de uma obra que vai beneficiar a comunidade e atender a uma antiga demanda local.
Benis Leocádio também anuncia a construção de 230 moradias populares em Lages, resultado de uma parceria entre o governo federal e emendas de sua autoria previstas para 2025. O parlamentar reitera que a medida visa reduzir o problema habitacional do município.
Trabalho.
Luciana Genésio, do PDT do Maranhão, defende a aprovação do projeto de lei que institui o piso salarial para os profissionais dos quadros de pessoal técnico e administrativo da educação básica, ao defender o piso no valor de R$ 2.164,68 reais mensais para uma jornada semanal de até 40 horas, a deputada reforça a importância desses trabalhadores para o funcionamento de todas as escolas do país.
Luciana Genésio pede a urgente inclusão da proposta na pauta de votações do plenário da Câmara. De acordo com a deputada, a demora na apreciação da matéria impede que haja valorização e que se faça justiça para os profissionais técnicos e administrativos da educação.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, pede apoio dos deputados para aprovação do projeto de sua autoria que institui o piso salarial para os secretários escolares da educação básica. O parlamentar sustenta a importância dessa categoria responsável por registros acadêmicos, administrativos e financeiros.
Eduardo Bismarck argumenta que o impacto financeiro da criação desse piso salarial é baixo e que os recursos necessários já estão previstos no Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Nova lei disciplina concursos públicos com provas realizadas à distância. Saiba mais com a repórter Silvia Munhato.
Nova lei moderniza e unifica as regras de concursos públicos de nível federal. A lei dos concursos públicos foi sancionada sem vetos pelo presidente Lula e tem origem em proposta aprovada por deputados e senadores. Uma das novidades é a possibilidade de o candidato realizar o concurso público totalmente ou parcialmente à distância, por meio da internet ou de plataformas eletrônicas seguras e controladas, desde que garantido acesso igualitário às ferramentas e aos dispositivos necessários. O deputado Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco, presidente da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara, diz que a lei é importante ao estabelecer que a administração terá que justificar a necessidade do concurso com base no que ocorreu nos últimos 5 anos, mas também mirando o que deve acontecer nos 5 anos seguintes.
É a melhor programação para o futuro do governo, para evitar, obviamente, que a gente tenha a vacância de cargos. E às vezes um concurso demora 6 meses, 3 meses, 1 ano, entre a publicação de edital, inscrição, prova, correção de prova, recurso, a publicação ali do resultado, provimento efetivo do cargo, às vezes a gente leva 6 meses, 1 ano para que isso aconteça, dependendo do caso concreto.
Pelo texto, o concurso público terá, no mínimo, que avaliar as pessoas por meio de provas ou provas e títulos. Será considerada válida a exigência de elaboração de documentos ou simulação de tarefas próprias do cargo, além de testes físicos compatíveis com as atividades. Não poderão participar da organização dos concursos servidores com parentes inscritos ou vinculados à entidade de preparação das provas. O texto ainda proíbe, em qualquer fase ou etapa do concurso público, a discriminação de candidatos com base em aspectos como idade, sexo, estado civil, condição física e etnia. A nova lei tem um período de transição e vai se tornar obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2028. Ela não se aplica a concursos para juízes, membros do Ministério Público ou de estatais independentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Desenvolvimento Regional.
Elisângela Araújo, do PT, comemora os 13 anos da política de assistência técnica desenvolvida na Bahia. A deputada reforça o papel fundamental do governo federal no fortalecimento da agricultura familiar e no desenvolvimento econômico da população rural.
Ao falar da necessidade de ampliar os investimentos em assistência técnica para superar os desafios sociais e econômicos dos pequenos produtores, Elisângela Araújo ressalta que só na Bahia, mais de 500 mil famílias se dedicam à agricultura familiar, produzindo de forma sustentável com a preservação dos recursos naturais e dos biomas locais.
O Tony de Paula, do MDB, critica a administração de Queimados na região metropolitana do Rio de Janeiro. O parlamentar afirma que seu mandato destinou aproximadamente 20 milhões de reais para melhorias na cidade, mas a prefeitura não conseguiu executar os projetos por falta de documentos e de organização.
O Tony de Paula acrescenta que também viabilizou mais de 2 milhões de reais para a saúde pública de Queimados. Ele lamenta que obstáculos administrativos e a ineficiência da gestão local impeçam a adoção de medidas que podem melhorar a qualidade de vida dos moradores do município.
Economia.
Valdernei Avelino, do União do Amazonas, defende a aprovação do projeto de lei que trata do PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas. O texto prevê a criação de um programa para que os estados e o Distrito Federal possam renegociar dívidas com a União e pagar os débitos em até 30 anos, com redução de encargos.
De acordo com Valdernei Avelino, a medida é importante para resolver problemas de insolubilidade, sobretudo dos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O PROPAG abrange as dívidas renegociadas desde a década de 1990 até as medidas mais recentes, como a lei que instituiu o regime de recuperação fiscal para os entes mais endividados.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, comemora a sanção da lei que teve origem em projeto de sua autoria e que cria o programa Brasil Semicondutores. Ele explica que o Brasil Semicon é destinado a aumentar a competitividade da indústria nacional de componentes essenciais para dispositivos eletrônicos, com incentivos fiscais e financeiros para o polo da Zona Franca de Manaus.
Para capitão Alberto Neto, a nova legislação vai atrair mais investimentos para um setor que já responde por 2.500 empregos e faturamento anual de US$ 2,7 bilhões. O deputado agradece aos demais congressistas pelo apoio à aprovação de uma matéria vital para o desenvolvimento do Amazonas.
Está inaugurada então a Rádio Câmara FM.
Desde o início da rádio em 20 de janeiro de 1999, levamos a informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros. Pela rede legislativa de rádio, alcançamos mais de 14 milhões de cidadãos e estamos no ar com 20 estações.
Rádio Câmara.
É mais transparência e informação para uma democracia cada vez mais forte e uma sociedade mais consciente dos assuntos que impactam diretamente a vida de cada brasileiro e brasileira.
96,9 MHz.
A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/rede-rádio.
Votação.
Câmara dispensa licitação durante calamidade pública e encaminha texto para sanção presidencial. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a votação da proposta, que teve origem nas enchentes do Rio Grande do Sul.
O plenário da Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto de lei que dispensa de licitação as compras e as obras emergenciais em caso de calamidade pública. O texto incorpora o conteúdo de 4 medidas provisórias de socorro ao Rio Grande do Sul e já tinha sido aprovado pelos deputados no fim de agosto, mas foi alterado no Senado. Em entrevista à Rádio Câmara, o relator deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou o fato de a proposta criar regras permanentes e não mais pontuais e específicas diante da sucessão de eventos climáticos extremos.
Entendo situações de calamidade, quando são decretados, você não vai precisar novamente votar especificamente para aquele lugar, para esse lugar, para outro lugar. Então, essa é uma regra geral que então vai dar flexibilização e transparência à divulgação, porque estamos tratando de dinheiro público.
De acordo com o texto, as regras excepcionais de licitação poderão ser adotadas pelos governos federal ou estaduais com fixação de prazo para vigência. No Rio Grande do Sul, por exemplo, as regras valem até 31 de dezembro deste ano. No mesmo período, ficam suspensos os prazos processuais e de prescrição de processos administrativos de aplicação de penalidades em andamento. Houve polêmica quanto à emenda dos senadores que tratava da obrigatoriedade de manutenção de empregos por parte de empresas que acessarem empréstimos previstos na proposta com taxas de juros menores. O texto do Senado exigiu o compromisso de se manter o número de postos de trabalho existente antes da decretação da calamidade pública. Porém, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, reclamou que a medida penalizaria os empresários gaúchos.
Ninguém demite porque quer obrigar que uma empresa recontrate as pessoas que foram demitidas para acessar o crédito, não vai ter o efeito previsto pela lei. Mas, pelo contrário, o empreendedor que for responsável não vai acessar o crédito, vai acabar se atolando ainda mais em dívidas.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, representou o relator Bongás no plenário da Câmara e concordou em alterar o texto para que o compromisso de manutenção dos postos de trabalho leve em conta o número de empregos a partir da data de vigência da lei.
Nós estamos considerando que é difícil de recontratar quem já foi demitido durante o processo de calamidade pública. Então, passa a vigir a regra a partir do momento da sua aprovação. Nós achamos que é absolutamente fundamental que tenhamos a manutenção do emprego, que os trabalhadores e trabalhadoras não sejam invisibilizados.
As emendas do Senado aprovadas pela Câmara também tratam de autorização do uso do superávit financeiro do Fundo Social, limitado a 20 bilhões de reais, como fonte de recursos para disponibilizar linhas de crédito para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e de enfrentamento a calamidades públicas. E também autorização para o aporte em até 600 milhões de reais no Fundo de Garantia de Operações, o FGO, para a cobertura de operações nos programas de apoio à agricultura familiar e aos micro e pequenos empresários. O texto definitivamente aprovado pela Câmara e pelo Senado é de autoria dos deputados José Guimarães, do Ceará, e Marcon, do Rio Grande do Sul, ambos do PT. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.